Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Estamos de volta com o programa Diálogos na USP, que hoje discute o tema Os 48 anos da chegada do homem à Lua e suas consequências científicas, tecnológicas e sociais, com o professor João Evangelista Steiner, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, e com o professor Pedro Luiz Cortes, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP. Professor Steiner, o senhor estava me falando agora no intervalo do nosso programa da importância da criação da NASA, da organização da NASA. Gostaria que o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes essas colocações que o senhor fez também tão importantes.
Sim, como o professor Pedro mencionou anteriormente, o lançamento do Sputnik pelos soviéticos foi um evento muito marcante e foi um choque para os americanos, um choque muito grande, não é? Que a constatação de que os soviéticos estivessem tão avançados a ponto de colocar um satélite em órbita. Os americanos tinham programas espaciais, no plural, né? Um em cada força armada, né? O exército tinha um programa, a marinha tinha um programa e a força aérea tinha um programa. Então, o que os americanos fizeram? Em função desse choque, resolveram unificar os três programas sob um comando civil, ligado diretamente à presidência da República, e criaram, então, a NASA, né? Unificando, porque é claro que com três programas, e todos os três sendo militares, eles teriam muito mais limitação, né? Aliás, uma constatação que os brasileiros não aprenderam até hoje, né? Apenas um pequeno parênteses, né? Com a unificação sob um comando centralizado civil, evidentemente em conexão com as forças armadas, nunca deixou de ter um aspecto estratégico militar, evidentemente, como foi bem colocado já pelo professor Pedro, né? Mas a NASA tornou-se um órgão extremamente eficiente, com uma montanha de recursos à disposição, e teve que inventar formas de gestão inéditas, né? Nunca a humanidade havia se deparado com um projeto tão complexo, que exigisse tanta organização. Então, criou-se a partir daí até uma disciplina, né? A engenharia de sistemas. A engenharia de sistemas nasceu na NASA, que hoje é uma disciplina, é uma especialidade da engenharia que é usada em indústria automobilística, em qualquer indústria mais sofisticada, usa já a engenharia de sistemas. Mas ela foi inventada pela necessidade que a NASA tinha de gerir os seus grandes projetos.
Uhum. Professor Pedro?
É exatamente isso. A partir do momento que esses esforços, né, das três armas americanas, né, o Exército, Marinha e Aeronáutica, eles são reunidos numa administração única, e esses desafios apresentados, eles vão se intensificando, há realmente a necessidade de investir muito na gestão de projetos. Aqueles projetos que eram pequenos, que eram reduzidos, né, para testar o lançamento de foguetes, muitas vezes até com insucessos, né? Os insucessos nem sempre são lembrados, mas fizeram parte aí dos primórdios da corrida espacial, e também, infelizmente, durante alguns acidentes que ocorreram já num estágio mais avançado. Mas a partir do momento que você tem a reunião, né, dessas três iniciativas em grandes projetos, há necessidade de se investir muito numa gestão mais sofisticada de projetos para dar conta dos esforços que foram realizados, envolvendo não só diretamente as equipes, né, da NASA, mas também as empresas que o governo americano convidou para participarem desse projeto. Então, muitas soluções, elas foram concebidas em conjunto por equipes da NASA e empresas, por exemplo, ligadas ao setor de desenvolvimento de aviões, como a Boeing, por exemplo, né, participou do desenvolvimento. Então, isso criou uma série de inovações em termos de gestão, né, de administração de projetos, e também possibilitou uma transferência muito grande de conhecimento no duplo sentido, ou seja, essas empresas forneciam soluções para a NASA, mas também se beneficiavam de soluções que elas, com as quais elas tinham contato e poderiam, obviamente, guardado aí todo o sigilo militar, tal, utilizar essas soluções para desenvolvimento de aeronaves ou de equipamentos para uso civil nas décadas posteriores. Então, foi uma gestão muito interessante também, além de projeto, uma gestão muito interessante de inovação, porque muitas vezes se pergunta, né, como é que você pode inovar, como é que você pode incentivar o surgimento de novas soluções, de novas tecnologias. Esse tipo de projeto, ele tem a capacidade de colimar esforços de diversas áreas, né, são equipes notadamente interdisciplinares e multidisciplinares, e essa gestão toda faz com que esse conhecimento permeie essa grande rede que se forme e possa ser utilizado para o desenvolvimento de outras soluções fora desse âmbito da área da astronáutica ou da área militar.
Uhum. A última missão à Lua foi, como o professor Pedro mencionou já, a Apolo 17, isso em 1972. Depois disso, nós não voltamos mais à Lua. Por que, professores? A Lua é um projeto abandonado? Perdeu-se o interesse por ela? Por que não voltamos mais lá?
É uma pergunta interessante, e talvez isso possa também nos levar a um novo tema, que é o futuro. Uhum. Né? O que pensar do futuro da exploração da Lua e além, né? Hoje se tem também pensamentos e projetos de uma certa forma análogos sobre Marte, né? A respeito da exploração de Marte, né? Mas a questão da Lua é interessante, porque que com tanta tecnologia aprendida naquela oportunidade e com tanta tecnologia que se obteve depois disso, né? Em função e em consequência, ou não, por que não se voltou à Lua, né? Eu diria que temos que fazer uma série de considerações. Uma delas é a opinião pública norte-americana, ela é muito favorável à aventura do homem no espaço, né? Ela tem dá um enorme incentivo a isso, né? Na minha modesta opinião, eu sou muito mais favorável à miniaturização da pesquisa científica e fazer exploração científica sem a participação humana, porque ela é muito mais viável atualmente. Mas a componente humana, ela faz parte do imaginário da opinião pública norte-americana. Então, sempre há um incentivo para que se volte à Lua, há um incentivo para que se vá a Marte e assim por diante. Bom, ponto número um, custo, né? Se em 1962 nós estávamos no meio da Guerra Fria, né, e os americanos não evitaram qualquer esforço para dar orçamento à NASA, hoje em dia as coisas mudaram bastante, né? Os custos são extraordinariamente altos. Qualquer viagem ao espaço envolvendo um ser humano é cercado de tantas precauções e de tantos cuidados, depois dos vários desastres que aconteceram com os americanos e também com os russos, né? Dos que sabemos e dos que não sabemos também, né? E isso tornou-se extremamente caro. E o dinheiro, mais difícil. Mas há projetos para estabelecer colônias na Lua, há projetos para estabelecer colônias em Marte, né? E de vez em quando se coloca até datas que cedo ou tarde acabam, digamos, caindo, porque se vê que há dificuldades de natureza tecnológica ou orçamentária que não colocam isso, de fato, na agenda da execução.
Sim.
É, a gente ouve dizer que a Lua serviria como uma base para se alcançar Marte. Essa seria uma das formas de utilização da Lua, professor Pedro Cortes?
Essa é uma das formas. O que o professor João Steiner teve a oportunidade de colocar foi muito oportuno, porque o impacto da opinião pública influencia muito nessa destinação de verbas, obviamente em qualquer país. Mas no caso dos Estados Unidos, uma vez vencida essa corrida espacial, né, o ápice naquele momento era a conquista da Lua. E uma vez tendo levado várias tripulações até a Lua, né, o único insucesso dessas missões Apolo, né, que chegaram até a Lua foi a Apolo 13, né, que não conseguiu pousar, teve que retornar. Mas uma vez conquistada a Lua, o que faltou nesse sentido é alguma coisa que se estuda muito em administração, que é, uma vez atingido um grande objetivo, você precisa, para manter aquele time unificado e empenhado, você precisa redefinir os próximos objetivos, né? Ou seja, nosso objetivo não é só ficar na Lua, vamos da Lua partir para um outro objetivo tão grandioso quanto, para manter todo esse empenho, manter, obviamente, o assunto na expectativa da opinião pública, né, numa boa expectativa, né, a opinião pública torcendo para isso, e justificar o aporte de verbas. Uma vez tendo a Lua tendo sido conquistada, né, amostras foram trazidas, tal, começou a se verificar rapidamente um desinteresse da opinião pública americana ou mundial a respeito disso, tanto que a Apolo 13, isso fica até patente, o filme mostra isso, mas é uma situação real, que quando os astronautas eles faziam aquelas transmissões, né, durante o percurso, aquelas informações não estavam sendo divulgadas em cadeia nacional, porque não havia mais interesse da opinião, não havia um interesse grande da opinião pública a respeito disso, né? Então, obviamente, atingido esse objetivo, começa a haver uma certa pressão por parte daí da opinião pública, até pelo desinteresse, em destinar essa verba, né, para outros projetos. Mas realmente a perspectiva que se tem hoje é de se utilizar a Lua como uma plataforma de lançamento para missões até Marte. Uma missão direta até Marte teria um gasto de combustível bastante significativo, mas mesmo utilizando a Lua como uma plataforma de lançamento, isso envolve uma série de desafios do ponto de vista de logística, de desenvolvimento de equipamentos, tal, porque uma missão a Marte, ela é muito mais longa do que uma missão à Lua. Uma missão à Lua, você vai e volta à Lua em uma semana, no máximo, pousa, coleta amostras e tá de volta para casa, né, em questão de dias. E uma missão a Marte, ela pode demorar, né, mais de um ano, enfim, dois anos, né, depende muito da época do lançamento, da distância da Terra à Lua, mas envolve uma questão logística muito grande, porque não é só a questão de levar com segurança, mas também ter condições de trazer o pessoal de volta, né?
Outra coisa que a gente ouve falar também é dos voos turísticos para a Lua. Nós estamos perto disso, professores, ou não?
Não acredito. Os voos turísticos atualmente estão na fase suborbital, né? Que os americanos fizeram em 1962 ou 61, né, se não me engano. E os soviéticos antes disso, né? Então, estamos numa fase muito mais, digamos, ainda incipiente de voos turísticos. E é claro que isso tudo é muito caro, né? Então, um voo turístico tem que se autofinanciar, né? Enquanto que o projeto Apollo tinha dinheiro do Tesouro americano, diretamente injetado na veia, né? Para se viabilizar algo de forma lucrativa, é muito difícil, né? Muito pouca atividade diretamente espacial foi lucrativa até hoje, né? Fala-se em satélites de comunicações, em também alguns projetos de recenseamento remoto, Landsat, como o professor Pedro mencionou, teriam sido lucrativos, né? Não é dizer que o programa, que a atividade espacial não dê lucro. Os lucros são indiretos, são estratégicos, né? Como nós já debatemos aqui com bastante detalhe, né?
Professor, e o programa espacial brasileiro se beneficiou de alguma forma, diretamente, do programa, do projeto Apollo? De que forma que o programa espacial brasileiro se beneficiou?
Olha, é difícil dar uma resposta diretamente a essa pergunta, né? O Programa Espacial Brasileiro, ele é bastante antigo e teve uma sucessão de desastres maus sucessos, né? Muito grande, né? E até hoje é estamos numa situação em que o Brasil ainda não conseguiu lançar um único satélite com veículo próprio, né? E não que a gente não saiba fazer satélites, nós fizemos diversos satélites, né? Alguns em parceria com a China, outros satélites brasileiros, né? Vários satélites brasileiros foram construídos no INPE e lançados com lançadores estrangeiros. Mas o lançador VLS brasileiro, até hoje, não conseguiu chegar ao destino, né? E é um projeto basicamente ligado às Forças Armadas, né? E tem vários problemas que explicam isso, né? São, ao mesmo tempo, problemas de natureza orçamentária, mas também problemas de tecnológicos e de gestão, né? E aí eu me refiro ao comentário anterior, né, em que os americanos perceberam isso rapidamente e criaram um órgão civil forte, né, que o Brasil nunca fez.
Uhum. Professor Pedro, o senhor quer acrescentar algo sobre o Programa Espacial Brasileiro?
Sim, a questão de aproveitar, vamos dizer, o conhecimento do Programa Espacial Americano para o desenvolvimento do nosso programa, isso realmente não ocorre porque são tecnologias muito sensíveis e de uso militar. Então, a tecnologia propriamente utilizada, né, o conhecimento para você fazer a construção do foguete, a operação disso com sucesso, isso é de divulgação extremamente restrita, né? Uhum. São informações muito, muito sensíveis e que normalmente os países que têm a capacidade de fazer foguetes para colocar, por exemplo, satélites em órbita, não querem passar isso adiante por questões militares e mais recentemente até por questões comerciais, porque esses lançadores de satélite acabam sendo financiados, né? Essas pesquisas acabam sendo financiadas pelo próprio lançamento, né? Contratado, por exemplo, como o professor comentou, o Brasil tem capacidade de fazer satélite, mas não tem ainda a capacidade de colocar esses satélites em órbita, então tem que usar lançadores estrangeiros. Então são tecnologias muito sensíveis, e aí qual é a opção que o país tem? De desenvolver sua própria tecnologia. E essa curva de aprendizagem, ela realmente inclui esses insucessos. Se a gente verificar os primórdios, né, dos programas espaciais, tanto soviético quanto americano, você tem acidentes durante o lançamento, lançamentos que até tiveram um certo nível de sucesso, mas depois o foguete explode, né, numa certa altitude. Quer dizer, isso fez parte dessa curva de desenvolvimento, né, e nós estamos ainda passando por isso e contando, obviamente, com esse problema de restrição orçamentária, né, de uma série de problemas também relacionados à gestão. Quer dizer, isso não tem, esse desenvolvimento para o Brasil, ele nunca foi assumido como um caráter estratégico do ponto de vista militar, né, estratégico a ponto de receber um aporte significativo de recursos. E considerando que é um país pobre, né, assim, nós temos outras, uma série de carências, muitas vezes se pensa a respeito da quantidade de recursos que seria necessário para o desenvolvimento desse programa e de outras necessidades que se apresentam aí no nosso dia a dia. Então, isso tem feito com que o programa, né, espacial brasileiro, ele tenha sofrido uma série de atrasos, e hoje a gente está, embora a gente tenha uma capacidade bastante significativa aí de desenvolver, de construir satélites, e o que já foi feito, a gente infelizmente não tem a capacidade de fazer o lançamento disso.
Nós não temos a capacidade científica, não sabemos?
Não, a científica até tem.
Temos.
Mas isso envolve uma série de testes. Uhum. Esses testes, eles podem ter sucesso ou não.
Certo.
Né? O insucesso pode ser em função de alguma decisão técnica que tenha sido tomada de maneira equivocada, ou às vezes um problema de gestão, ou ou mesmo na operação, né, uma operação, um erro de operação. Então, o erro, quando acontece, ele pode ter uma série de origens, mas isso faz parte, né, dessa curva de aprendizagem e faz parte do processo. Todos os programas espaciais passaram por diferentes fases onde o insucesso se fez presente, mas capacidade científica a gente tem. O que falta, fundamentalmente, é dinheiro para que a gente possa desenvolver esse programa, né, no longo prazo.
Professor, eu queria acrescentar, né, a esses comentários, né, quando o professor Pedro mencionou que o nosso país tem outras carências, é um país em desenvolvimento e tal, mas houve dois países que começaram o programa espacial juntamente com o Brasil e durante muitos anos foram, digamos, paralelos, né, mais ou menos do mesmo nível, do mesmo porte, e hoje são casos de sucesso. É a Índia e a China.
Sim, sem, né, dúvida.
Que tiveram a capacidade de, mesmo começando em situações semelhantes à do Brasil, tiveram uma capacidade de lançar satélite. A Índia já colocou o satélite em órbita geoestacionária e a China já colocou o homem no espaço, né? Então, são casos muito mais bem-sucedidos do que o nosso, né? Nós somos realmente um caso a ser estudado de como não fazer as coisas.
O acidente na base de Alcântara em 2003 foi um baque fatal pro programa espacial brasileiro?
Eu não diria que foi um baque fatal. O próprio acidente, eu acho que é uma demonstração da deficiência de gestão. Do programa espacial, né? O satélite, esse acidente não devia ter ocorrido. Ele ocorreu por um déficit gerencial, né? Acidentes desse porte ou até maiores ocorreram em todos os programas espaciais que a gente tem notícia. Né? E não houve nenhum acidente fatal em nenhum programa espacial.
Nós precisamos encerrar o programa porque estamos no horário, mas queria dar a oportunidade para os senhores fazerem as últimas considerações aí, mencionar alguma coisa que os senhores consideram importante para o nosso ouvinte. Começando pelo professor Pedro.
Um último recado que eu gostaria de deixar é sobre a importância que teve as primeiras imagens da Terra, né, mostradas no seu todo, né, a partir das missões Apolo. Isso acabou contribuindo para a formação de uma percepção ambiental maior dentro do planeta como um todo. Há estudos acadêmicos que comprovam isso, né? Que o homem, ele passando a ver a Terra à distância, ele se dá conta da fragilidade que a Terra tem, né? E que aquela noção de que nós estamos todos reunidos numa mesma espaçonave e não temos outra alternativa a não ser continuar aqui, isso passa a ajudar na criação de uma visão ambiental maior aí a partir de meados dos anos 60.
Ah, que interessante. Professor Steiner?
Eu acho também muito interessante essa colocação, né? Uma outra colocação, eu diria que também o programa espacial mostra como um programa estratégico bem concebido tem consequências, né, de muita natureza, mas principalmente de consequências de desenvolvimento tecnológico, industrial e econômico, né? E o programa espacial é um programa muito bem, é um caso muito bem sucedido em que isso, os diversos estudos demonstram o quanto que um programa estratégico de ciência e tecnologia pode ter consequências importantes para a sociedade.
Muito obrigado. Estamos encerrando agora o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade, que hoje abordou o tema os 48 anos da chegada do homem à Lua e suas consequências científicas, tecnológicas e sociais. Quero agradecer imensamente ao professor João Evangelista Steiner, do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, o IAG da USP, e ao professor Pedro Luiz Cortes, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA da USP, pela presença aqui no nosso programa hoje. Muito obrigado, professores, por emprestarem para nós, para os nossos ouvintes, um pouco da sua imensa experiência nessa área para o nosso enriquecimento. A íntegra deste programa estará disponível daqui a pouco na página do Jornal da USP. O áudio desse programa estará lá no endereço www.jornal.usp.br. A produção deste Diálogos na USP foi do Departamento de Jornalismo da Rádio USP, a apresentação de Roberto Castro e os trabalhos técnicos de Thales Almeida. Você fica agora com o programa Via Sampa. Muito obrigado a todos, um ótimo fim de semana e até a semana que vem.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.